Inicia a partir de agora, 11 horas e 5 minutos, a entrevista que encerra o ciclo de entrevistas com os 11 candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Iniciamos essa série desde o dia 19. Hoje é o encerramento, recebemos aqui no estúdio o candidato que representa a coligação Por Uma Caxias Próspera e Justa, Vinícius Ribeiro, a quem eu já saúdo, dou bom dia aqui em nome da equipe. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia ao Daniel, ao Pablo, a todos os ouvintes da tua rádio, Rádio São Francisco, uma alegria muito grande na manhã de hoje conversar com todos vocês.
Junto comigo na apresentação e também na sabatina, Daniel Lucas Rodrigues, o jornalista Pablo Ribeiro. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia, Beverly. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. Já em transmissão de live pelo Facebook, facebook.com/redetuarádio. As outras formas também de acessar o conteúdo é pelo rádio e na aba ao vivo do site tuarádio.com.br. Como de praxe, a gente inicia aqui a programação com uma breve apresentação gravada do candidato que a gente já executa a partir de agora.
Vinícius de Tomasi Ribeiro nasceu em Caxias do Sul em 17 de junho de 1977. É arquiteto e concorre a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Por Uma Caxias Próspera e Justa, composta pelos partidos DEM e PSD. O candidato a vice-prefeito é Kiko Girardi. Vinícius Ribeiro é o entrevistado de hoje.
Aberta a série de perguntas ao candidato.
Candidato, seja bem-vindo aos estúdios aqui da tua Rádio São Francisco. Encerrando, né, esse nosso especial, por ordem alfabética, foi esse o nosso critério adotado. Chegamos à letra V, então, de Vinícius. Para todos os outros 10 candidatos, eu sempre comecei com a pergunta: quem é o candidato e por que ele quer ser prefeito de Caxias do Sul?
Eu tenho 43 anos, sou marido da Laís, pai do Vicente. Como disse brevemente o meu currículo, eu sou arquiteto urbanista, sou professor da faculdade, sou aluno do doutorado da Universidade de Caxias do Sul na linha de inovação e competitividade. Nos últimos 3 anos eu tive uma vida acadêmica e uma vida profissional muito intensa, embora muitos me conhecessem pela vida pública que tive, na condição de vereador, secretário de Planejamento, de Trânsito, Transportes e Mobilidade, presidente da Câmara e deputado estadual. Então, quem é o Vinícius? É uma pessoa que tem uma experiência muito grande na vida pública, que tem uma experiência na vida profissional e acadêmica. Somadas nessas 3 experiências, tem a experiência de comerciante do Kiko, meu vice-prefeito, ao qual eu saúdo, e também de líder comunitário. E eu quero ser prefeito de Caxias para colocar em prática o nosso plano de governo, construído com centenas de pessoas, diminuir o ponto de dor das pessoas nas diversas prestações de serviço, aproximar a comunidade da prefeitura e colocar literalmente a prefeitura a serviço da comunidade. E levar Caxias do Sul para um lugar mais seguro, principalmente nesse período pós-pandemia, que é um período muito dificultoso para a comunidade de Caxias do Sul e para centenas de famílias que, de alguma forma, perderam seus entes queridos.
Você já falou sobre ele e a gente dá espaço também para o candidato falar a respeito do seu vice, Kiko Girardi. Como foi o processo de escolha? O que pode falar?
Completamente diferente dos demais processos eleitorais existentes, e principalmente este. Eu estava fora da política. E eu, estando fora da política, diversos partidos me convidaram para voltar e ser candidato a prefeito, entendendo que o meu perfil, apesar de jovem, ser uma pessoa extremamente inquieta e uma pessoa que ainda entende que há inúmeras ações que precisam ser feitas em Caxias, que era o perfil adequado para estar à frente da Prefeitura de Caxias do Sul. E diversos partidos entendiam isso, mas 2 em especial, que era o Democrata e o PSD, os 2. E foi um processo extremamente natural, ao ponto de que os 2 partidos chegaram num limite, se uniram, bateram na minha porta e falaram: Vinícius, tu tem que ser o nosso candidato a prefeito. Sim, mas por qual partido? Independente para qual partido que tu vá, tu tem que ser o nosso candidato a prefeito. Nós 2 estamos nos unindo em cima do teu currículo, do teu propósito, do teu histórico e daquilo que tu pensa para Caxias. E não foi muito fácil, eu confesso aqui abertamente no ar, porque meu filho com 2 anos, minha vida acadêmica avançando, minha vida profissional, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com arquitetura, com planejamento urbano, com mobilidade. Hoje nós atuamos em 5 estados brasileiros. E não é fácil o profissional liberal que está num caminho de crescimento, de ascensão, romper e parar um pouco essa vida profissional e também pessoal. Já tinha inclusive até falado com a minha esposa a respeito disso. E aí eles me convenceram, então, que eu tinha que ser o candidato. Eu acabei aceitando essa missão. E ao lado, de forma natural, dessa decisão, ou então houve a decisão de o Kiko ser o meu vice-prefeito. O Kiko, ele é, como vocês já conhecem, ele é atual vereador. Ele tem um trabalho muito importante, muito interessante nos bairros da cidade. Embora a minha votação seja 57% da minha votação tenha ocorrido nas últimas campanhas nos bairros da cidade, o Kiko, ele complementa a minha formação. E ele complementa algumas ações que ao longo da minha vida pública eu não consegui alcançar. Então foi um caminho extremamente natural, extremamente tranquilo e um caminho em cima de propósitos, em cima de projetos comuns.
Candidato, levando em consideração a sua experiência também já em cargos públicos, participou do plano diretor, a construção do plano diretor, a experiência com a questão da mobilidade, já quero entrar aqui na seara do transporte, trânsito, mobilidade, a questão que envolve aqui a manutenção ou não da concessão à empresa atual para Caxias do Sul e outros pensamentos também para uma cidade inteligente.
A prioridade é o pedestre, porque todos nós somos pedestres. E nós não trabalhamos um plano urbano, de mobilidade urbana, nós trabalhamos com um plano de mobilidade humana sustentável. Porque é o homem que se locomove a pé, o homem no sentido figurativo, né? O homem é o ser humano, ou de bicicleta, ou de carro, ou de transporte coletivo. Então, nossa prioridade é o pedestre. A segunda prioridade é nós, aos poucos, introduzir em Caxias a padronização das calçadas, um plano cicloviário e a integração do plano cicloviário com os demais modais de transporte. O que são os demais modais de transporte? Não tem problema de tu sair da tua casa de bicicleta e ir até a parada de ônibus. Na parada de ônibus, tu pegar a tua bicicleta, colocar num rack dianteiro do ônibus e vir para o centro. E tu finalizar o teu trajeto de bicicleta. Ou tu sair de carro do desvio Risso, vim de carro até a Estação Floresta, estacionar do lado da Estação Floresta e com o ticket que tu vai pagar o estacionamento no Terminal Floresta, tu entra no ônibus e vem para o ônibus até o centro. Então, a prioridade é também a integração dos diversos modelos de transporte. Além disso, nós entendemos que precisamos utilizar a tecnologia e a inovação ao nosso serviço. Alguns exemplos práticos. Os aplicativos, tu já sabe que horas, quando tu chama o aplicativo, tu já sabe que horas chega o aplicativo, qual é a distância que ele tem. Por que que essa tecnologia não está dentro do transporte coletivo? Vocês já viram um usuário do transporte coletivo numa parada? Eu não consigo aqui gesticular para todos os ouvintes, mas ele está, primeiro, ele está com uma cara mais fechada, mais amarrada, né? Porque ele está angustiado para saber que horas chega o ônibus e ele fica olhando assim para a rua para saber se o ônibus dele está chegando, porque ele não tem informação segura que horas chega o ônibus. E mesmo o ônibus estando atrasado, ele tendo acesso a essa informação, a credibilidade do sistema melhora. Então, a terceira ação nossa é pegar a tecnologia e a inovação e colocar a serviço do usuário. Tanto o usuário do transporte coletivo, com um painel de informação, quando as paradas de ônibus elas são maiores, ou dentro dos terminais, ou se não, no celular, no aplicativo, para ele saber, de fato, qual é a hora que o ônibus está chegando. E também para o usuário do carro, há também tecnologia para isso, para, aos poucos, ser colocada em prática através dos semáforos inteligentes e também no monitoramento do trânsito da cidade. E, por fim, Beverly, nós entendemos que nós precisamos perseguir na melhoria do transporte coletivo, não tendo foco na empresa, mas tendo foco no usuário. Para mim não importa se é 1, 2, 3, 4, 5 empresas. O que importa para mim é que o usuário ele seja bem atendido, tenha qualidade na prestação de serviço, tenha eficiência e grau de abrangência do transporte coletivo. Nós entendemos, inclusive, que parte das linhas de ônibus tem que ser por demanda, como é feito por aplicativo, e que haja integração. Em alguns bairros da cidade não precisa mais de ônibus. Em alguns bairros da cidade não precisa mais de midbus, que é aquele ônibus um pouquinho menor. Tu pode, inclusive, atender as demandas da comunidade com outro tipo de veículo, inclusive fazendo com que ele seja mais eficaz e tenha maior tempo de abrangência para o usuário. Né? E, por fim, perseguir, Beverly, na diminuição da tarifa do transporte coletivo, ela é muito cara. O usuário hoje paga muito caro para o transporte coletivo. E de que forma prática nós podemos fazer isso? Pegando recursos existentes das tarifas e das taxas dos automóveis. De que forma isso? De forma bem tranquila dizer isso. Com o chamado imposto cruzado, né? Ou a receita cruzada. A lógica ela é muito simples. Eu tenho que tirar dinheiro do carro e levar ele para o transporte coletivo, justamente para fazer com que o sistema se compense, a gente tira do individual e passa para o coletivo, tira do privado e passa para o público, essa é a lógica. Com ISS, QN, vindo das garagens, né, dos prestadores de serviços, né, do ITBI e do IPTU, já dos boxes de garagem. Então, da própria receita da Zona Azul, que parte dela vai para o sistema, outra parte vai para abatimento de alguns auxílios na área de assistência social. Então, tem milhares e milhares de reais que já estão disponíveis e que precisam ser redirecionados. Com isso, aos poucos, a gente vai começar a diminuir a tarifa do transporte coletivo. Lembrando aqui aos colegas e a quem está nos assistindo ou também nos ouvindo. Pega o histórico dos últimos 10 anos do transporte coletivo. O único ano que não aumentou a tarifa do transporte coletivo e que aumentou o número de usuários foi conosco em 2009 e 2010, quando nós estávamos frente à Secretaria de Trânsito e Transportes. E por que não aumentou na época? E por que não aumentou a tarifa e aumentou o número de usuários? Não é porque o Vinícius é bom ou ruim. Longe disso. Porque nós tivemos uma equipe muito integrada, que trabalhávamos na época com a diminuição do retrabalho das linhas. Nós diminuímos o custo operacional do sistema. Nós evitamos sobreposição de tarefas, justamente para diminuir o custo operacional e ofertar melhor um serviço para a comunidade. Então, o nosso foco é o usuário.
Candidato, quero lhe perguntar sobre saúde,
pois não,
né? Porque assim como transporte, mobilidade urbana ou humana, uhum, como você mencionou no seu plano de governo, uhum, é uma das demandas de Caxias do Sul, uma cidade do porte de 500 mil de habitantes. Principalmente sobre duas questões.
Pois é.
Filas, né, para exames, consultas especializadas e também a gestão das UPAs que Caxias do Sul possui atualmente. Quais seus planos para a saúde de Caxias?
Perfeito. Ouvi de uma gestante de 7 meses que ela não ouviu a batida do coração do filho dela, porque não tinha equipamento funcionando, é inaceitável. Veja bem, nós estamos falando do básico. Só que o básico virou comum, virou normal. E nós não podemos aceitar com que esse normal permaneça. Nós estamos em período de pandemia, e no período de pandemia, os decretos municipais, estadual e federal condicionam com que o município possa comprar equipamentos básicos sem processo licitatório, comprando pelo menor preço e fazendo com que o atendimento básico ele seja realizado na integralidade. O atendimento básico ele seja feito de forma eficiente, com qualidade. Então, esse primeiro atendimento, somado à energia que nós precisamos dar a programas permanentes, preventivos, precisa ser a nossa urgência, precisa ser o nosso foco. As pessoas estão sendo atendidas, mas elas não têm a informação correta sobre os remédios, sobre o uso dos medicamentos. Elas estão sendo atendidas, mas elas não são visitadas de forma integral na sua casa para saber que elas precisam se cuidar da alimentação, que elas precisam fazer exercícios físicos, que elas precisam se cuidar enquanto seres humanos. E quanto menor é a informação do poder público junto a essas pessoas, maior é o descuidado que elas têm. Uma coisa tão óbvia, né? Só que se nós não trabalharmos a prevenção e a informação adequada, cada dia que passa, maior vai ser o crescimento de atendimento nas unidades básicas de saúde e nos hospitais. Então, esse é o nosso primeiro foco. O segundo, para nós diminuirmos a quantidade de pessoas atingidas na rede pública através do Sistema Único de Saúde, nós precisamos integrar os sistemas das unidades básicas de saúde com as demais prestações de serviço público, conveniados e também com os hospitais. Vocês acreditam que se vocês forem numa unidade básica de saúde e o médico pedir qualquer tipo de exame para vocês e vem o resultado dos exames e vocês forem atendidos ou o usuário for atendido num hospital, lá no hospital não vai ter o histórico do usuário, não vai ter o histórico do paciente. E o poder público e nós todos vamos gastar de novo nos exames. Então, um prontuário eletrônico com o histórico do paciente e a integração das informações é fundamental. Diminui os custos, e a tecnologia e inúmeros artigos científicos já falam sobre isso. Dependendo do avanço da tecnologia que tu implementa na integração dos sistemas, tu pode economizar de 8 a 15%. 8 a 15% num orçamento de 500 milhões de reais da Secretaria Municipal de Saúde, mas em torno de 26 a 30 milhões de reais que o município repassa para todos os conveniados, nós estamos falando de 8% de 30 milhões, dá 2 milhões e 400. Se for 15%, dá 4 milhões e meio. Num curto espaço de tempo, nós conseguimos, inclusive, contratar com os agentes de saúde existentes no nosso município a diminuição do número de filas, a diminuição de tempo do número de exames, a diminuição de tempo da disponibilidade de remédios e a diminuição da disponibilidade de consultas. Nós temos que diminuir consultas, cirurgias, exames e remédios. E estas informações, elas devem estar 100% disponível para qualquer usuário. É inaceitável também, coisa simples, que as pessoas precisam acordar às 5 horas da manhã para ir numa unidade básica de saúde para atendimento médico. Será que não é possível nós disponibilizarmos com que a pessoa possa fazer o agendamento por telefone? E quem tem acesso à internet, faça o atendimento também por algum aplicativo ou por algum modelo que a prefeitura pode disponibilizar nas redes sociais ou no próprio sistema da prefeitura. Então, isso é fundamental. Sobre a prestação de serviço na área pública, nós não temos nenhum preconceito de discutir isso de forma aberta, tranquila e transparente. Nós entendemos que o poder público não tem capacidade financeira e humana de prestar um bom serviço de qualidade 100% público. Não tem condições. Nós precisamos ocupar as parcerias e a disponibilidade de serviço existente do município. Nós precisamos ampliar as parcerias com o Hospital Pompeia, ampliar as parcerias com o Hospital Virvi, ampliar e também com todos os seus laboratórios conveniados e ampliar as parcerias também com o Hospital Geral. Só que com o Geral é 100% público, então esse com menos intensidade essa discussão de terceirização. Não temos nenhum problema. O foco nosso é público. Se der para fazer 100% público, ótimo. Se não der, volto a salientar o que eu disse antes. Precisamos dar foco no usuário. O usuário precisa ser bem atendido. O usuário precisa ficar menos na fila. O usuário precisa receber o atendimento médico. Agora, como o município vai fazer isso? Prioridade público. Se não tiver 100% público, faz a parceria privada.
Pulando agora para outro assunto também importante, candidato, à educação. Uhum. Ano que vem vai ser um ano também desafiador devido à pandemia que tivemos aqui, afetou uhum. também a área da educação, também tendo em vista o déficit nas vagas da educação infantil, qual o seu plano de governo?
A prioridade nossa é recuperar o ano letivo para quem não foi alfabetizado esse ano. Diferente da minha sobrinha de 10, 11 anos, que de certa forma ela recebeu o conteúdo. De forma deficitária? Sim, mas recebeu. De forma online ou semipresencial? Sim, mas recebeu. Mas nós não podemos esquecer que tem em torno de 1.200 a 1.300 crianças que não foram alfabetizadas esse ano. Então, a nossa prioridade absoluta, 1º de janeiro, é construir um plano de recuperação do ano letivo para quem não foi alfabetizado. E nesse específico, eu não entendo como fazer isso. Mas eu tenho a humildade de chamar os professores que trabalham nessa área, junto com o futuro, com a futura secretária ou secretário de educação, e nós criarmos um plano emergencial, para que em janeiro, fevereiro, março, nós possamos dar todas as condições presenciais e de tecnologia para recuperar essas, para dar o ensino adequado. E se nós não fizermos isso, essa conta vai vir para a sociedade muito maior daquilo que nós precisamos investir. As vagas, a prioridade, essa é a prioridade. A segunda prioridade que mais nós ouvimos, ela é o atendimento e ampliação das vagas de educação infantil. E nós precisamos urgentemente discutir e melhorar o relacionamento com a justiça. Porque de cada duas vagas que o município recebe através da judicialização, nós conseguimos atender 3 vagas se não for judicializados. O município paga em torno de R$700 na vaga judicializada. Mas na mesma escolinha, numa vaga que não foi judicializada, o município paga R$400, R$450. Vejam que interessante, eu não sei se vocês sabiam disso. Então, esse valor a mais que o município paga, ele precisa de forma imediata fazer um acordo com a justiça, manter a absorção destas vagas, mas pagar aos profissionais o valor de convênio e não o valor de judicialização. De forma rápida, a gente já consegue melhorar a ampliação em 1/3. Tá? Nós precisamos cuidar do professor. Não sei se vocês notaram, a quem está nos assistindo, tanto pela internet ou nos ouvindo, inúmeros professores acabaram, infelizmente, não sei se o termo correto é recebendo, absorvendo ou incorporando, enfim, mas passaram a ter a síndrome de Burnout. O que, que é a síndrome de Burnout? É quando, do modo geral, né, de forma bem popular, receberam inúmeras responsabilidades a mais daquilo que a saúde física e mental tem capacidade de absorver. Então, nós precisamos treinar o professor, cuidar do professor, capacitar o professor, dar condições adequadas através da tecnologia e da inovação, de ele realmente absorver e dar o conteúdo adequado para todos os seus alunos. Entender que os pais e os responsáveis também são responsáveis, e isso é muito importante. Educação é responsabilidade de pai e dos seus responsáveis. A escola é um complemento da educação e, sim, é responsável pela formação pedagógica, em termos de conteúdo. Os pais não substituem, a escola não substitui a responsabilidade dos pais. Então, a nossa sugestão e a nossa proposta é criar também a escola de pais e responsáveis. E por consequência, nós entendemos que a escola tem que ser um espaço de convivência. E esse espaço de convivência, ele precisa ser visto pela comunidade em outro nível. não o nível que é hoje, que acabam as aulas no final de semana, aquele espaço público, ele não é vivenciado pela comunidade. Ele tem que ser vivenciado pela comunidade.
11h30, a gente vai fazer um rápido intervalo, vou pedir licença aos colegas, ao candidato, tem muitos eixos ainda a serem tratados, então a gente vai rapidamente aqui atualizar o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento Unimed Nordeste RS. Cuidado completo para a sua vida.
Vote nos vereadores e vereadoras do PT.
Tá na hora da mudança. Wanderson Lopes para vereador é a tua esperança. Vote 13888. Por saúde, educação, esporte e lazer. Caxias pra frente é Pepe.
Olesir Martins, o pintor. 13246. Rose Frigeri, 13013. Wilson Delfis, 13620.
Caxias pra frente com os vereadores e vereadoras do PT.
Claudiano Arquiteto, 17888.
Sou o Vanderlei Zapierão, o Foguinho. Represento micro e pequenas empresas. E se tiver indeciso, pense um pouquinho e vote no Foguinho 17000.
A juventude que Caxias do Sul precisa para a renovação é com o Yuri Nascimento, 17007.
11 horas e 32 minutos.
Quando o assunto é dedicação, escolha a quem faz a diferença. O Hospital Pompeia é reconhecido por práticas de qualidade e resolutividade assistencial. E quando se fala em diagnóstico por imagem, o INDIP é a referência. Certificado e reconhecido nacionalmente, disponibilizando alta tecnologia nas diferentes áreas do diagnóstico. Atendimento nas 24 horas e, nos casos de urgência, emissão de laudos em até 2 horas. Hospital Pompeia, humanamente moderno.
19 graus.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet. Ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul defende os benefícios dos aposentados e pensionistas, buscando sempre melhores condições de vida a esta classe, da qual todos nós faremos parte um dia. Conheça seus benefícios. A associação oferece convênios com médicos, dentistas, assessoria jurídica e áreas de lazer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Avenida Júlio de Castilhos, 1421, segundo andar, edifício Brasex. Fone 3221-7164. Associe-se.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Participe da 26ª Jornada da Caridade, sábado, dia 7 de novembro, das 10 da manhã às 4 da tarde, no estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Vamos ajudar quem precisa, doando alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados. Você não precisa descer do carro, faz bem fazer o bem. Realização Pastoral do Pão, apoio Mais Nova, Tua Rádio São Francisco, Editora São Miguel, Rede de Postos Sim, Mão Amiga e Bazar do Bem.
Em primeiro lugar, quero agradecer a ti que se juntou a nós nessa caminhada. Temos uma oportunidade de iniciar uma transformação em Caxias. Muita gente ainda não tem candidato e, por isso, cada um que colocou o adesivo no carro, que leva nosso material e nossa mensagem para toda Caxias, tem um papel fundamental. Leva nossa mensagem. Tamo junto!
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 35 minutos, programa especial que encerra o ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, hoje com a presença do candidato Vinícius Ribeiro, da coligação Por Uma Caxias Próspera e Justa. Comigo na apresentação, Beverly Rocha, Daniel Lucas Rodrigues, Pablo Ribeiro, nessa sabatina o candidato, retomando os trabalhos também live pelo Facebook, em nome de Unimed Nordeste, cuidado completo para a sua vida.
Vamos começar esse segundo bloco, Vinícius, falando das finanças do município, o cofre de Caxias do Sul. De que forma aumentar a arrecadação para o município, ao mesmo tempo que não pode pesar no bolso do cidadão caxiense? E também tem a questão do caso Manha Bosco. Qual a melhor forma de tratar esse assunto?
Para melhorar as finanças do município, nós temos que fazer o que cada um de nós fez dentro de casa nos últimos meses. O que cada pequeno empreendedor, cada microempresário ou empresária fez nos seus negócios nos últimos meses. O que nós fizemos? Nós diminuímos o nosso custo, revitalizamos os nossos relacionamentos, melhoramos as nossas performances, diminuímos um pouco o nosso tamanho para nos adequar à realidade. O poder público não fez isso. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer, aprender com cada cidadão. É isso que a gente precisa fazer. Então, qual é o nosso projeto principal para melhorar as finanças? É diminuir o custo operacional. Nós entendemos que é possível a gente diminuir o número de secretarias, integrar alguns serviços de secretarias, diminuir alguns cargos de confiança, diminuir as hierarquias funcionais. O que é essas hierarquias funcionais? A maior empresa de Caxias tem 4 níveis. É o diretor, é o gerente, é o supervisor e é o líder. Então, ela se torna mais horizontal e menos vertical. Na prefeitura é o contrário. Ela continua como uma hierarquia lá da década de 80. Ela tem 7 níveis hierárquicos. Então, para te pegar a mensagem, sair do chefe e até quem executa, é muita gente. Por isso que ela se torna muito burocrática. Então, nós temos que diminuir também esses níveis hierárquicos. E diminuir também as funções gratificadas. Então, com isso, nós já conseguimos economizar em torno de 5 a 6 milhões por ano. As finanças do município, elas também precisam ser mais eficientes. A dívida ativa do município hoje é de 38 milhões de reais. Vejam, 38 milhões de reais. Então, nós precisamos também ser mais eficientes na cobrança das pessoas que têm a sua dívida com o município. Nós precisamos regularizar os imóveis que hoje não estão regularizados, que é em torno de 20 mil imóveis. Veja bem, 20 mil imóveis não estão regularizados. E com essa falta de regularização, o município não ganha. E nem tampouco aquelas famílias não têm segurança de propriedade que elas têm sobre o seu bem, que muitas delas são contratos de gaveta. E o município precisa reconhecer o existente. Nós temos ações, temos programas que podem ser implementados, que vão ao encontro. Somado a esses programas, também tem a minha experiência pessoal na condição de arquiteto. Além disso, nós precisamos ser mais eficientes. E ser mais eficientes, às vezes, é não atrapalhar o empresário, o microempreendedor. Nós queremos implementar a lei Mais é Menos. Quando aumenta a receita, diminui alíquota, é possível a gente vincular isso, chamada lei do gatilho. Nós precisamos desburocratizar esses processos, tornando inclusive com que algumas guias de TBI, de aprovação de projetos de residências, ocorram de forma automática, não cobrar o alvará da empresa que está se instalando em Caxias e tornar essa licença de forma provisória. Então, tem o CNPJ, começou a operar, o município dá a licença de forma provisória. E dá um tempo de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, para que o empreendedor, junto com o seu profissional, com o seu contador ou contadora, encaminhe toda a documentação necessária para a prefeitura. Então, essas seriam as nossas ações. No caso Manha Bosco, 3 ações claras e básicas. Primeiro, entender que essa não é uma dívida da prefeitura. Essa é uma dívida de Caxias do Sul. E todos os cidadãos precisam entender. A prefeitura precisa agir, mas Caxias vai passar por problemas muito difíceis e que Caxias do Sul precisa entender. Então, conversar com os responsáveis. Depois que tu conversa com os responsáveis, tu regulariza aquela área para fazer com que as pessoas paguem, de fato, aquilo que devem para o município, tá? Paguem aquilo que precisam para a sua regulamentação. Terceiro, através de permutas ou até de doação, que não é, porque precisa pagar uma dívida, né? O município disponibiliza bens existentes ociosos para diminuir a sua dívida. E também destinar índices construtivos. Os índices construtivos é uma moeda, é um dinheiro. E nós queremos aproveitar os índices construtivos do Manha Bosco para descentralizar a cidade naquilo que nós estamos chamando de cidade dos 25 minutos. O que é a cidade dos 25 minutos? É dividir Caxias do Sul em diversas mini-cidades. E cada mini-cidade, que são pequenas regiões, elas sejam autossustentáveis. Só que para que elas sejam autossustentáveis, 3 coisas precisam acontecer. O poder público precisa estar presente na área da saúde, na educação, na prestação de serviço básico com área de lazer. O privado também precisa estar lá, de alguma forma, com supermercados, bancos, farmácias e outros serviços do dia a dia. Mas também as edificações, elas também precisam acontecer. Nessas regiões, a densidade demográfica ela precisa ser maior para ser autossustentável também financeiramente. Então, é a forma que nós temos de melhorar a dívida que o município tem com o caso Manha Bosco, descentralizar os serviços da cidade, tornando a cidade mais autossustentável, diminuir o tempo de deslocamento das pessoas e aumentar o tempo de permanência que as pessoas têm na sua comunidade, valorizando o comércio local e disponibilizando tempo, inclusive, para as pessoas estarem mais com os seus amores e com as suas famílias.
Candidato, sobre a questão de comércio ambulante, essa questão também que a pandemia, a crise econômica fez com que tivesse mais pessoas também, como situação de rua, vulnerabilidades, enfim, queria lhe perguntar sobre os seus projetos para essa questão, já linkando com a questão de geração de emprego e renda.
Perfeito. Nós precisamos entender que quem está ali não é comércio ambulante, virou comércio fixo. O comércio ambulante é diferente. Lembram quando nós éramos pequenininhos aqui, mais ou menos, nós estamos tudo na mesma geração. O comércio ambulante era aquele que pegava os seus produtos de forma legal, de forma lícita, e caminhava nas ruas da cidade vendendo. Não é o que está acontecendo em Caxias. Então, o ambulante virou fixo e nós não podemos permitir com que isso aconteça. Parte dessas ações, Beverly, é problema de polícia, problema de receita estadual, de receita federal. E nós precisamos cobrar da receita estadual, da receita federal e da polícia federal, porque envolve alguns problemas de imigração, tá? Nós precisamos conversar isso de forma tranquila, de forma direta, com honestidade e com firmeza. O município, a prefeitura, não pode resolver problemas que são responsabilidade de outros entes públicos, estadual e federal. Essa é uma ação. A segunda ação é nós capacitarmos e treinarmos essas pessoas para que elas saiam da rua. E até pensar em algum local específico junto com as entidades ligadas do comércio. Ainda essa discussão não está madura, tanto para mim como para as entidades. Mas nós precisamos abrir esse diálogo permanente com a comunidade. Terceiro aspecto é ocupar as calçadas. No meu trabalho de urbanista e também como professor, a gente trabalha muito a origem das calçadas, sendo elas mais de convivência e menos de passagem. Fazer com que as pessoas utilizem o espaço público para conviver. Através de mobiliário urbano provisório. O que é o mobiliário urbano provisório? É o banco, a cadeira, é a mesinha, é a floreira. Né? Para que as pessoas possam ocupar esse espaço público e de forma gradativa e bem informada. Primeiro com totens informativos, depois com mobiliário provisório, com ajuda e parceria dos comerciantes. E depois, que seria a terceira fase, que a terceira fase ela inclui aí de 6 meses a 1 ano, tudo que é provisório vira permanente. Nós entendemos, sim, que as calçadas elas podem ser uma extensão do comércio. E a convivência das pessoas pode ser uma extensão da prestação de serviço do cliente com o comércio. O comércio vai bem quando o pedestre caminha bem. Diferente daquilo que algumas pessoas pensam, que o comércio vai bem onde as pessoas estacionam bem. É diferente, o comércio vai bem onde o pedestre caminha bem. E nós precisamos recuperar isso.
Aí também está seu plano para geração de emprego e renda?
Isso mesmo. Então, sai do comércio ambulante e agora vai para a geração de emprego. Nossa meta é, nos próximos 4 anos, o município melhorar o nível de empregabilidade. Passa por ações internas da prefeitura, mas também com o avanço das parcerias, com o arranjo de produtividade legal, com a economia criativa e fazer com que os empreendedores sejam vistos pela prefeitura realmente como um agente multiplicador. E com as ações básicas de desburocratização e eficiência da gestão, o município vai facilitar com que surjam novos negócios em Caxias.
Vamos falar agora, candidato, outra situação é a Maesa. E também já estendendo para cultura, esporte, lazer, qual que é o melhor destino para aquele espaço lá, que também bastante em voga aí nos últimos anos?
Aqui, primeiro, uma parceria público-privada. Nós não podemos mentir para a comunidade. Aquele espaço ele precisa ser um espaço público, mas ele também precisa ser um espaço privado, porque o município não tem dinheiro para revitalizar, o município não tem dinheiro para reabilitar aquela área com dinheiro dos impostos existentes em Caxias. Então, a gente precisa ter a coragem para falar isso. Nós entendemos que o município pode centralizar algumas atividades ali, de prestação de serviço com a comunidade, sair um pouco dos aluguéis. Nós entendemos que aquele espaço é um espaço cultural, ele pode também ser um espaço de convivência, ele também pode ser um espaço de economia criativa, fazer com que seja realmente aquele espaço seja um hub, né? O que é o hub, né? É quando tu integra diferentes pensamentos de conhecimento para a formação de startups e de economia criativa. Então, nós podemos juntar a inteligência de Caxias na prestação de serviço no mesmo local para tornar essa prestação de serviço mais eficiente e gerar a formação de novos negócios, mas também aquela área, no nosso entendimento, ela pode ser explorada pela iniciativa privada. Ah, e sem esquecer, há sugestões de mercado público, há sugestões, inclusive, de tu pegar o produto do agricultor caxiense e seja vendido ali, tá? Valorizando o produto orgânico, o produto sem agrotóxico, o produto realmente natural. Então, especificamente da Maesa, nós pensamos sobre isso. Na área da cultura, na área do esporte e lazer, vamos por partes, na área da cultura, nós entendemos que a rua, o espaço público, ele é um grande palco atrativo para o nosso agente cultural e para os nossos artistas locais. Nós, inclusive, queremos sugerir para Caxias que as primeiras atividades culturais e de disponibilidade de recursos públicos na área da cultura e para a área do esporte seja eminentemente para os artistas e para os esportistas locais. Principalmente agora no período pós-pandemia, em que estas duas áreas foram extremamente prejudicadas em função de tudo aquilo que aconteceu. Ampliar tanto os recursos do Financiarte e também ampliar os recursos do Fiesporte. Nós entendemos que é importante a gente capacitar os educadores físicos para que dentro do possível eles possam verificar as habilidades que as crianças têm e, de acordo com as habilidades que as crianças têm dentro da escola, serem direcionados para um projeto de formação de talentos. Por exemplo, eu sou judoca, sou faixa preta de judô, a gente tem uma associação de veteranos, tu vê, eu com 43 anos, é veterano, mas tudo bem. Eu sou veterano, ainda no judô, e a gente paga 30, 40, 50 reais para a associação. E a nossa associação acaba pegando as crianças das escolas e a gente capacita elas para o judô. Já faz 2 anos e meio a 3 que a gente tem esse projeto formando campeões. Daqui uns 2, 3 anos vocês me cobrem. Vai ter atleta competitivo ali. Vai ter atletas maravilhosos. Só que Caxias pode fazer isso em todas as modalidades. Então é possível a gente capacitar os profissionais, melhorar a performance esportiva e entendendo que tanto esporte e cultura são dois grandes exemplos de prevenção, tanto para o uso de drogas, bem como para a insegurança pública.
Candidato, em um minuto dá tempo de falarmos de turismo ainda. Como tornar a Caxias do Sul atrativa para o turismo, seja o turismo do nosso interior, zona urbana ou turismo de negócios?
Caxias não é uma ilha, nós precisamos ter humildade, nos integrar aos municípios vizinhos. Caxias tem, região metropolitana da Serra Gaúcha tem 34 roteiros turísticos nos 13 municípios e eles não se dialogam, eles não se conversam e eles não se comunicam. O turista daqui, ele vem para cá para passagem, não para permanência, por falta de informação. E nós precisamos entender que o turismo sozinho, ele não vai agregar valor. Sozinho ele não vai. Ele precisa ser integrado também com o desenvolvimento econômico da cidade e dentro da prefeitura nós precisamos agir isso de forma administrativa. Além disso, nós não podemos esquecer do básico. O que é o básico que a gente não faz? Nós não temos um banheiro público eficiente, nós não temos um estacionamento de ônibus de turismo na praça para visitar a catedral, para visitar o entorno da paisagem urbana, nós não temos um local em Caxias para entrada e saída dos ônibus turísticos da cidade, que pode ser a própria rodoviária, que tem todo o equipamento público para isso e disponibilidade de serviços, vigilância, estacionamento e tudo mais. E nós entendemos que o turismo, sim, não é a nova vocação, mas o turismo ele tem que ser integrado com outras ações públicas, como a gente propõe, a integração da Casa de Pedra com o Edifício Janela, com a Festa da Uva. Então, nós temos diferentes valores culturais e turísticos em Caxias que precisam ser integrados com planejamento urbano e com propostas eficientes.
Os últimos 2 minutos são destinados para suas considerações finais, então, já em nome de toda a nossa equipe aqui da São Francisco, mais uma vez, agradecendo a sua presença, Vinícius.
Nossa campanha é simples, nossa campanha é sem pirotecnia, nós não pagamos pessoas para segurar a nossa bandeira, nossa campanha cresce a cada dia e ela cresce fruto de centenas de pessoas anônimas que entenderam a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a forma como a gente está se comunicando sem prometer aquilo que, de fato, nós não podemos fazer. É difícil, Caxias está com um problema financeiro, mas nós não vamos prometer, não existe solução mágica para Caxias do Sul. Nós aprendemos ao longo de todos os anos de história de Caxias que nós precisamos trabalhar e trabalhar muito, com muito diálogo, com nenhuma preguiça e com um trabalho muito grande junto com a comunidade, nós vamos sair dessa. Gostaríamos muito que confiassem, não só em mim, confiassem no Kiko, confiassem na nossa formação, no jeito que nós estamos construindo o nosso relacionamento com a nossa comunidade. Queríamos agradecer também às nossas famílias, a todos os nossos candidatos a vereador e a vereadora, que diariamente estão colocando seu nome à disposição e levando também o nosso nome. Mas principalmente nós queremos agradecer a você, eleitor e eleitora, que está vendo em nós uma possibilidade de uma mudança segura. Eu sou jovem, mas sou um jovem com muita experiência. Eu tenho formação acadêmica e profissional e experiência política, mas eu não sei tudo. Quem conhece sobre a sua rua, quem conhece sobre o seu bairro é você. E nós precisamos da humildade para poder ouvir e muita coragem para fazer. Meu número é 25 e nessa reta final nós não vamos mudar a nossa estratégia para conquistar o seu voto a qualquer custo. Nós vamos continuar sendo honesto com vocês.
Obrigada, a gente encerra assim essa apresentação aqui da série, né? Encerramos e o programa fica disponível na biblioteca de vídeos do Facebook. A todos, muito obrigada pela companhia.